Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova a prorrogação do auxílio emergencial ao setor da cultura. Discriminação salarial contra mulheres será punida com multa. Texto segue para sanção. Após reunião do Comitê Nacional de Combate à Covid, Ministério da Saúde passará a divulgar número de vacinas distribuídas e aplicadas. Boa noite. Por sugestão do Comitê Nacional de Combate à Covid-19, o Ministério da Saúde vai passar a divulgar o número de vacinas distribuídas e aplicadas. O presidente do Senado, que avança em conversas com o governo dos Estados Unidos para a aquisição do imunizante e insumos, pediu união no discurso do governo brasileiro sobre o uso de máscaras e distanciamento social. A reportagem é de Érica Christian.
Ao participar da primeira reunião do Comitê Nacional da Pandemia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o Ministério da Saúde vai centralizar as ações e adotar medidas com base técnica e científica. Ao informar tratativas com os Estados Unidos para a doação de vacinas, ele defendeu um discurso único do governo em favor do uso de máscara e da imunização.
De haver uma uniformização do discurso, de que é necessário se vacinar, de que é necessário usar máscara, de que é necessário higienizar as mãos, de que é necessário o distanciamento social.
Por sugestão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o Ministério da Saúde vai divulgar as doses distribuídas e aplicadas das vacinas. Segundo ele, será votado um projeto que autoriza a compra e a aplicação de imunizantes pela iniciativa privada.
Não há conflito de interesse. O Ministério já tem contratualizados mais de 500 milhões de doses, mas essencialmente nós estamos num momento de guerra. E na guerra vale tudo para salvar vidas.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a criação de uma secretaria extraordinária com especialistas e a compra de kits de sedação, oxigênio e de vacinas indianas.
E o cronograma do Ministério da Saúde prevê vacinação de metade da população até junho. Imunizantes do Butantan e da Fiocruz devem proteger a maioria dos cidadãos. Repórter Raquel Teixeira.
O Ministério da Saúde prevê a entrega de 625 milhões de doses até o final do ano, atingindo toda a população do país com sobra. De todas as fabricantes contratadas, o Instituto Butantan e a Fiocruz seriam responsáveis por mais de 80% dos imunizantes comprados até setembro. Mas o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, afirmou que é perigoso apostar em cronogramas.
Cronograma tem que se basear na informação. Foi entregue a quem? Foi entregue ao Ministério da Saúde. Foi entregue à Unidade Federada Estado. E como é que é a distribuição lá? Mas para chegar lá no braço da pessoa, é outra informação.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou que a falta de insumos hospitalares também é preocupante.
A cadeia produtiva do Brasil já não tem mais capacidade de produzir os insumos necessários, desde o oxigênio, os medicamentos para entubar os pacientes.
Os senadores da Comissão da Covid-19 também debateram um projeto que prorroga a suspensão dos contratos de trabalho por causa da pandemia do coronavírus.
O Senado aprovou hoje a prorrogação dos benefícios da Lei Aldir Blanc até 2022. A legislação socorre os trabalhadores da área da cultura e ajuda 700 mil pessoas. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
De autoria do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, o projeto dá a estados e municípios mais tempo para a alocação dos recursos em projetos culturais já aprovados. A Lei Aldir Blanc destinou R$3 bilhões ao setor na forma de renda emergencial, subsídio mensal para manutenção de espaços e para editais e chamadas públicas, alcançando cerca de 700 mil trabalhadores. Os beneficiários deveriam prestar contas em até 120 dias após o recebimento da última parcela. A proposta estende esse prazo até o final de 2022. Além disso, a data limite para a devolução dos recursos não utilizados será prorrogada até dezembro de 2021. O relator, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, diz que a prorrogação é um pedido dos trabalhadores do setor.
Essa proposta, que atende ao apelo de tantos e tantos milhares de brasileiros, é exatamente de prorrogarmos ao tempo em que esses recursos não foram utilizados para que os municípios e estados o façam nesse momento, nesse ano de 2021.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O Senado também aprovou o programa de auxílio para empresas do setor de eventos e de turismo. Um dos focos é parcelar os débitos das empresas com o fisco. A proposta teve alterações no Senado e volta para a Câmara. Uma das mudanças é a inclusão de prestadores de serviço da área de alimentação, como restaurantes e bares, entre os beneficiários do programa. Na área do turismo, poderão aderir agências de viagens, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos e meios de hospedagem. E vai a sanção à proposta que pune com multa as empresas que discriminarem mulheres com remuneração inferior aos homens quando ambos ocuparem o mesmo cargo. O valor da multa paga em favor da empregada pode corresponder a até 5 vezes a diferença verificada em todo o período da contratação. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Em seu relatório pela aprovação, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou emenda de redação para deixar claro no texto que o período para aplicação da multa ao empregador que remunerar de forma diferenciada homens e mulheres que desempenhem a mesma função terá o prazo prescricional contido na Constituição, que é de até 2 anos para entrar com uma ação após a extinção do contrato de trabalho e de 5 anos em relação aos créditos resultantes de relações trabalhistas. Paulo Paim agradeceu a participação dos senadores na construção do texto, especialmente da bancada feminina.
A proposta tramita no Congresso há em torno de 11 anos. Quero cumprimentar a bancada feminina e, se não fosse elas, esse projeto não estava pautado.
A multa será paga em favor da empregada no valor correspondente a até 5 vezes a diferença verificada em todo o período da contratação, observado o prazo prescricional. O projeto vai à sanção.
Senadores aprovaram hoje o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que inclui o direito à água potável como direito fundamental na Constituição. A proposta é de autoria do ex-senador Jorge Viana, do PT do Acre, e relatada pelo senador Jax Wagner, do PT da Bahia. Hoje, pelo menos 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada no país. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Imagine a cena. Um calor de mais de 30 graus, sensação abafada, e você, depois de fazer um exercício físico ou chegar à sua casa após o trabalho, abre a torneira do filtro para beber um caprichado e refrescante copo de água. Espera alguns segundos e nada. A água não vem. Quando ela começa a sair, está escura, imprópria para o consumo. Essa é a realidade de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada. Os dados são do Instituto Trata Brasil. A proposta de emenda à Constituição 4 de 2018 quer mudar essa realidade, incluindo a água potável na lista de direitos fundamentais. A ideia é que o recurso esteja disponível em todo o país, combatendo inclusive as desigualdades regionais, como aponta o senador Jax Wagner, do PT da Bahia.
A desigualdade regional no abastecimento de água é uma das questões mais graves a serem enfrentadas para garantir esse direito à população brasileira. No Norte, cerca de 45% da população não é abastecido com água tratada, ao passo que no Nordeste, quase 30% da população se encontra na mesma situação.
Outra preocupação de Jax Wagner, relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, é o preço cobrado pela água potável em algumas cidades, o que dificulta o seu consumo pelos mais pobres.
Essa medida também é fundamental para se contrapor à tendência de privatização ou elevação do custo de água que se verifica em diversos países, dificultando seu acesso para as populações economicamente mais vulneráveis.
O senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, celebrou a sanção da lei que cria os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. O FIAGRO é um instrumento de captação de recursos para o agronegócio no mercado financeiro. Segundo o senador, os fundos vão revolucionar a fórmula de financiamento de atividade muito importante para o país. O senador também falou que, por outro lado, os produtores e pecuaristas que pagam muito caro no crédito agrícola podem ter redução da taxa de juros e boa rentabilidade para os dois lados. Fávaro ressaltou que os vetos feitos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda serão debatidos no Congresso. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.